Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 18. No meio do alvoroço causado pelo incidente, enquanto acudiam médicos, vinham sais e corriam as amigas, umas inquietas e outras curiosas, choviam os comentos. Imprudência, quem pro desespero? Eu logo vi, e ela que não tem costume de valsar. Quis fazer-se de forte. Não é, senhora, aquilo foi o vestido. Não vê como acocha a cintura. Ora, romantismos... Dizia com um muxoço e acrescentou para Adelaide. Acredita no desmaio. Pensa que foi fingimento, requembros com o marido. Queria que ele a carregasse no meio da sala e à vista de todos. Gosta de mostrar que Seixas a adora e derrete-se por ela. Uma boneca de mil contos. Nesse tema continuou a menina, que tinha a balda muito comum de falar com um realejo, pensando que as embismava os outros com um espírito gasoso, quando ao contrário aguava o que a natureza lhe dera. Entretanto, Seixas tinha conduzido a mulher ao toucador e deitara o belo corpo desmaiado em um sofá. Estava inquieto, mas não aflito. No transportar a moça havia incidido o calor de sua epiderme e o pulsar do coração. Não passava o acidente de ligeira síncoa. Com efeito, antes que a inundassem de éter ou álcali e que lhe desatassem a cintura, Aurélia abriu os olhos e as arredou com um gesto as pessoas que se apinhavam junto ao sofá. Não é nada? Uma tonteira, já passou. O médico que tomava-lhe o pulso confirmou, limitando-se a recomendar, além do repouso, o desafogo do vestido para respirar melhor. Não é preciso, basta que me deixem espaço, respondeu Aurélia. Retiraram-se todas as senhoras e voltaram à sala. Dona Firmina demorou-se com intenção de não deixar a moça, mas esta pediu-lhe que substituísse nas funções de dona da casa. Vá na sala, faça continuar a dança. Estou boa, não tenho nada. Se constrangerem-se, aqui me incomodam. Cismarei que estou doente. Dona Firmina riu-se, inclinou-se para beijar a moça na testa e voltou à sala. Ao aproximar-se da porta, viu alguns curiosos que espiavam para dentro e cerrou as duas bandas fechanchando-as com a ódraba. Aurélia ficara deitada no sofá, de costas, na posição inclinada em que Seixas a colocara sobre as almofadas. Quando Dona Firmina afastou-se, ela cerrara outra vez as pálpebras e engolfou-se no sonho delicioso que a tinham arrancado. Sua mão tareou hesitando pela borda do sofá e encontrou a de Seixas que estava sentado junto dela e contemplava a formosa mulher, ainda mais bela nesse langue delíquio do que em suas deslumbrantes irradiações. Eu caí na sala, murmurou Aurélia sem abrir os olhos e corando de leve. Não, respondeu Seixas. Quem segurou-me, eu confiei a outro, disse Fernando. Os dedos da moça responderam apertando a mão do marido. Quando vi que tinha desmaiado, tomei-a nos braços e trouxe-a para aqui. Para onde? Para seu tocador. Seixas calou-se. Aurélia permaneceu na mesma imobilidade com a mão do marido presa na sua, que às vezes recebendo uma ligeira vibração contra esse. Nisto bateram discretamente à porta. Seixas fez movimento de erguer-se para ver quem era. Mas Aurélia, ao fugir-lhe a mão que tinha na sua, ergueu-se em pé de um jacto, e lançando os dois braços ao colo do marido, curvou-o sob esse sijugo irresistível. Seixas foi obrigado a sentar-se outra vez, e Aurélia, deixando-se cair também entada sobre o sofá, o retinha fechado na mimosa cadeia, enquanto dada já o olhar colérico, erigindo o busto com a retração serpe que enrista-se para o bote. O que se passava nesse momento, Nito, no rosto da moça exaltada pelas comoções dessa noite? Ah, figurava-se a Aurélia que achara enfim a encarnação de seu ideal. O homem a quem a adorava, e cuja sombra tinha realmente descarnecido, até aquele instante, evanescendo-se quando ela julgava tê-lo diante dos olhos. Agora que o achara que ele aí estava perto dela, que tomara posse de sua vida, parecia-lhe no desvario de sua alucinação que o queriam disputar-lhe, arrancando-o de seus braços e deixando-o outra vez na viuvez em que se estava consumindo.
Não, não quero, exclamou com veemência.
Continuavam a bater. Podem abrir, Aurélio, surpreender-nos. Estas palavras do marido, ou antes o receio que agitava, provocaram em Aurélio um assomo ainda mais impetuoso. Que me importa a minha opinião dessa gente? Que me importa esse mundo que se passou? Eu o desprezo. Mas não consentirei que me roube meu marido, não?
Tu me pertences, Fernando, meu senhor, compreende-me, ó, sim.
Sim, comprei-te muito caro. Fernando erguera-se como impelido por violenta distensão de uma mola e tão alheio de si que não ouviu o fim da frase.
pois foi ao preço de minhas lágrimas e das ilusões de minha vida, concluiu a moça. E que ao movimento de Seixas suergueras e também suspensa pela cadeia com que lhe cingia o pescoço. Seixas dominara o ímpeto que o precipitava e conseguiu afogá-lo no issárnio, que é uma válvula para essas grandes comoções da alma. Sentou-se de novo e murmurou ao ouvido da mulher, que o inundava com seu olhar, o lenço. Repetiu a moça maquinalmente, e, apanhando seu lenço de rendas que jazia sobre o sofá, olhou como se buscasse nele explicação daquela singular pergunta do marido. Súbito estremeceu com um abalo tão forte que a levantou em pé, soberba de ira e indignação. Não se desmanchava o anel de seus cabelos, que se cacheavam em torno da cerviz com a mesma correção. Não se amarrotara nenhum dos folhos de seu trajo vaporoso, e tovia que um complace a Aurélia nesse momento. Acreditaria na desordem do lindo vestuário. Tal era a exacerbação que perspirava de toda sua pessoa. A aurora serena dessa beleza, ainda há pouco dourada dos níveos raios de luz coada pelo cristal fosco, transformara-se de repente na tarde em diádapes sinistros clarões da borrasca. A estrela fizera-se relâmpago. O anjo despira as asas celestes e vestira o fulgor lucífero. Aurélia soltou uma gargalhada. Tem razão. É o único amor que pode haver entre nós. A mão da moça que machucava convulsivamente o lenço ergueu-se para arremessá-lo a Seixas, com as palavras de desprezo que acabava de proferir. Mas foi apenas um simulacro, a meio do gesto a mão retraíra-se com energia. Se fosse possível que eu decaísse de minha virtude, e até da minha altivez, havia um homem em quem não me rebaixaria jamais. De todas as indignidades, a maior seria a profanação do único amor de minha vida. Com o sibilo da voz da moça ao soltar estas frases, misturou-se o esgarço das rendas do lenço que ela acabava de despedaçar. Aproximando então as questiras o guardia em uma arandela ao lado do espelho do toucador, comunicou-lhes a chama e deixou-as consumirem-se sobre o mármore. Haverá quem acuse Seixas de ter, no momento em que a mulher lhe fazia confissão de seu amor e lhe oferecia um perdão espontâneo, proferido aquela palavra que envolvia um insulto cruel. Ele próprio, que pouco antes não achava uma expressão bastante eloquente para sua revolta, ali estava agora arrependido, com os olhos compassivos fitos na mulher, que abriu uma janela, encostava-se à sacada para banhar-se na brisa e na treva da noite. E não só arrependia-se. Pela primeira vez duvidava disso a que ele chamava sua honra. Na mesma noite em que a Aurélia lhe infligira a atroz humilhação desse consórcio monstruoso do sarcasmo com a vergonha, Seixas considerou-se impossível para semelhante mulher. Não poderia amá-la nunca mais, e ainda menos aceitar seu amor. Até o momento da revelação afrontosa, seu procedimento podia ser repreensível ante uma moral severa, mas não ia além de um casamento de conveniência, coisa banal e freinente, que tinha não somente a tolerância, como a consagração da sociedade, desde porém que esse casamento de conveniência se afora convertido em um mercado positivo. Ele julgava uma infâmia para si, envolver sua alma e afundá-la nessa transação torpe. Seu corpo sim estava vendido, ele não o podia subtrair ao indigno mister, desde que havia recebido o salário. Mas a alma nunca. Tivesse-o embora essa mulher na conta de um especulador sem escrúpulo. Ele sentia que a honra não a abandonara, e que se outrora esse embotando, esses dentes lhe restituíra o vigor. Foi este pensamento que Seixas soou em uma impressão das suspeitas relativas ao Abreu. Enunciou de um modo vago a Aurélia no diálogo que travara com ela no princípio da noite. Veio, porém, a valsa ele subjugado pela beleza da mulher e por sua prodigiosa fascinação. Esquetou todos os protestos de dignidade. Só viveu na adoração do ídolo a que não conseguira arrancar sua apostasia. O desmaio arrefeceu a exaltação do amante. Sentado à cabeceira do sofá, onde Aurélia se conservava deitada, com os olhos cerrados, apertando-lhe a mão por intermitentes pulsações dos dedos. Ele não se pôde esquivar a uma reflexão que o reclamava. Aquela vertigem súbita na circunstância em que se dera, e tão prontamente dissipada, seria uma afetação. Não estaria a moça repentando uma cena da comédia matrimonial que a divertia. Seixas, apesar da revolução que nele se havia operado nos últimos 6 meses, ainda não gastara de todos seus hábitos de homem de sociedade para que minha vida é uma série de etiquetas e cerimônias regradas pelo uso.
A rotina da sala não conhece os movimentos impetuosos e desornados das paixões. Ali tudo se faz com regra e medida. Uma menina que desde os 7 anos se habitua a entregar os lábios carícias dos amigos da casa, recebe o seu primeiro beijo de amor com um pudor gracioso, mas sereno. E o homem que sugara tantas botocas travessas, como se fossem os cálices de cristal rosa onde libava goles de moscatel, esse homem que tivera em seus braços, calmas e risonhas, tantas namoradas, podia compreender que a ponta da asa de um ósculo, pois não fora outra coisa, causasse um desmaio. A Aurélia tinha em suas relações com o marido, especialmente nos instantes de animação, gestos e atitudes de uma grande expressão dramática. Esses movimentos naturais não eram sem acenos das paixões e sentimentos de sua alma, pareciam artísticos porque revestiam-se de uma suprema elegância. Seixas, admirando-os como poeta, suspeitava-os de teatrais. Por isso entrou a desconfiança de que a Aurélia preparava-lhe, com todos aqueles rendimentos, uma nova humilhação igual, senão maior do que a da noite do baile, naquele mesmo toucador. Foi nessa disposição de espírito que penetrou-o como a lâmina de um estilete, a frase comprei-o bem caro, que o lábio de Aurélia vibrava com viva entonação. Não ouviu mais nada, fez em sua consciência o imenso deserto que enchia só a ideia do mercado aviltante. O pensamento que o dominara antes da valsa, e que um enlevo passageiro havia sopitado, ressurgiu. Ele refugiou-se no sarcasmo, que desde o casamento era um derivativo às sublevações de sua cólera. Sem intenção de injúria, somente como acerba ironia, soltou a palavra de que se arrependera. Entretanto, a Aurélia na janela derramava a vista pelo da atmosfera onde se recortava o perfil das montanhas. Uma nebulosa vislumbrava o seu vago lampejo. A moça ficou olhando a um instante e cuidou ver o rasto de sua alma que subia ao céu. O ar da noite deve fazer-lhe mal, sobretudo agitada como está, disse Fernando timidamente. Julgando que a moça não o ouvira, aproximou-se e repetiu sua observação.
Ei, Nanaji!
Estou calma, perfeitamente calma, disse a moça e, para exibir a prova de sua afirmação, deixou a sacada e expôs-se à claridade do gás. Tinha no semblante e em todo o aspecto a inalterável serenidade de que sabia revestir-se quando queria conter e domar os impulsos da paixão. Fernando um pavo ia talvez pedir-lhe perdão quando a porta abriu-se. A pessoa que batera antes, como não lhe abrissessem, insistiu, mas desta vez resolveu-se a levantar a aldraba. Era Dona Firmina, que vinha saber notícias da moça.
Brava.
E pronta para dançar, respondeu Aurélia rindo-se. Aproximou-se do piche, com as ligeiras perturbações de seu traje, anelou um cacho dos cabelos, consertou os fofos da saia e tomou o braço do marido para entrar na sala. Não faça imprudências, Aurélia, disse Dona Firmina. Não tenha susto. Agora estou preservada. A viúva não entendeu. Aurélia, afastando-se, atirou em voz rápida os rapé esta advertência ao marido, cuja fisionomia conservava os traços das comoções por que passara. Sejamos desgraçados, mas não ridículos. Tudo menos dar minha vida em espetáculo a este mundo escarninho. Todos estes incidentes foram curtos e sucederam-se tão breves que um quarto de hora depois do desmaio, Aurélia entrava no salão pelo braço do marido, tão fresca e viúva como no princípio do baile, e ainda mais deslumbrante de beleza. Seus convidados ao vê-la caminharam ao seu encontro, mas não puderam apresentar-lhe suas felicitações, porque a orquestra despejava o mesmo turbilhão da valsa de Strauss e Aurélia volteava na sala com o marido.
Loura.
Foi a voz que se ouviu de todos os cantos. Seixas quisera demovê-la, mas ela o emudecera com uma palavra. É a reparação que o senhor me deve. Valsaram tanto tempo quanto da primeira vez, e o mínimo alvoroço não agitou esses dois corações, que ainda há pouco se confundiam na mesma pulsação, e agora batiam isolados e cadentes, apenas agitados pelo movimento, como ponteiros de relógio. Havia entre ambos um oceano de gelo. Acabada a valsa, Aurélia recebeu risonhas felicitações das amigas e convidados Seixas, censuras e exprobrações por ter consentido em dançar segunda vez com a mulher. Podia ser-lhe fatal. Era preciso curar-me da vertigem, acudiu Aurélia rindo. Ele tinha obrigação. E agora está curada? Perguntou o general. Ó, para sempre. O baile continuou cada vez mais animado.